notícias.
Informação com credibilidade. Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui com muito prazer a doutora Lara Fernandes, vereadora e conquista, pré-candidata a deputada estadual. Nós falamos da sua trajetória, onde nasceu, enfim, até chegar aqui. Doutora Lara, vamos entrar no mundo político. Quem é que desejou primeiro, quem é que fomentou primeiro a saída para a política? Foi a senhora ou a doutora Lara?
Eu acredito que os dois juntos, né?
Dois juntos?
Isso, nós sempre fomos sempre preocupados com a cidade e sempre ajudamos. Fizemos as duas campanhas de Eslen aqui em Conquista. E sempre a gente fazia a campanha, estava junto ali, mas assim, acabava se afastando um pouco depois. Só que Alan sempre foi muito amigo de Eslen, e Eslen é turrão tudo, mas escutava muito Alan.
É Gilboeiro, você sabe que Gilboeiro é Gusmão, né? Então é Gilboeiro de quatro costados, a gente sabia. Eu trabalhei com Eslen mais de 20 anos, 25 anos no jornalismo, e eu conheci muito bem ele.
Por várias vezes Eslen ligava pra lá: ô, meu filho, você tá onde? Domingo de manhã.
É igual ele falava assim mesmo.
Carregava a lâmpada, rodava a cidade todinha mostrando o que tinha feito, o que ia fazer.
Comia pimenta como ninguém, né?
E aí botava lá no carro e pra pedir opinião de Alan. Sempre gostava dos conselhos de Alan, tudo, o que é que fazia com a cidade, rodava: tô pensando em fazer isso, o que é que você acha? E Alan sempre aconselhando tudo. Entendi. E Alan sempre junto. E aí Sheila entrou, e acho que Alan continuou, e aí deu essa segurança que Alan deu pra ela, desse apoio. E quando ela entrou assim, muito ninguém sabia o que, é que tinha acontecido, a fatalidade que aconteceu.
É a fatalidade, é verdade.
E aí quando ele continuou dando esse suporte na prefeitura, mesmo sem ter nenhum cargo, nenhum vínculo com a prefeitura. Minha clínica nunca teve vínculo nenhum com a prefeitura.
Exato.
Mas assim, a gente sempre teve esse interesse em ajudar, esse pensamento coletivo de pensar no próximo, de ajudar e ver a cidade prosperar.
E aí a senhora decidiu entrar para candidatar?
E a gente tinha praticamente um acordo que a gente fazia campanha, que a gente fazia, mas a gente não entrava.
E a senhora falou: agora eu vou ser, e
isso,
decidiu.
Porque assim, Eslen sempre especulou de Alan, e ela: não, não vou entrar, eu vou ajudar, mas eu não tenho interesse em entrar, tudo. E quando aconteceu, Sheila também já tinha me especulado: Lara, eu queria Alan de vice, tudo, ele tem vontade mesmo, ele disse que ela é muito família, que ele só entra se tiver... Se tiver...
Cuidar da família ser. Toda.
Aí eu falei assim: eu deixo, mas bora ver qual partido. bora lá ver qual partido. Foi aí que a gente recebeu o convite do Márcio Marinho, do Republicanos, que nos acolheu muito bem no partido. O Alan ficou deixando claro que foi aqui em comum acordo, e até foi por sugestão do próprio Sidney, que era presidente do partido, pastor Sidney, nosso
amigo.
O Sidney,
que foi também vereador.
Foi, pastor Sidney, disse assim: vamos movimentar o partido, crescer o partido, mas aí é importante que a Alan peça, ou fique com a presidência, para a gente gerar o fato e fazer o evento e a gente crescer o partido.
Como é que está sendo a experiência de ser um edil aqui na Câmara de Vereadores? Como que é uma cidade com mais de 400 mil habitantes, um flutuante de mais de 2 milhões e meio de pessoas, realmente com diversas pendências, naturalmente, para quem, qualquer um que venha a governar a cidade. Como é que foi esse primeiro ano de experiência da senhora na casa?
É uma responsabilidade muito grande, né? É uma cidade de quase 400 mil habitantes. A gente tem que ter aquele cuidado, e que a gente não está governando. A gente está governando por um grupo de pessoas que colocou a gente lá, que espera que a gente...
É verdade, é verdade.
E tentando...
Resolver as querelas. E procura muito no gabinete? Há uma procura da população?
Eu sempre fui muito acessível. Eu, como médica, eu sou professora da UESB há 20 anos e eu trabalho no... A gente faz ambulatório de pediatria na UESB. E eu tenho os atendimentos em periferia, em zona rural, tudo. E assim, todo mundo, quem quiser, tem meu telefone. Eu fiz uma lista de transmissão, agora eu botei 8 mil pessoas numa lista de transmissão. Eu nem sabia que podia, tava
mas a senhora chateada. Consegue, é mãe.
E todo mundo
é
tem.
É esposa, dona de casa, é médica, é professora e agora vereadora. Não criou um confuso.
Eu acho que é o TDAH, compartimentiza tudo isso e a gente consegue fazer. Pois é, então. às vezes eu acordo, o pessoal fica aqui, que não sai de casa. Se eu sair de casa, o pessoal não deixa. Aí eu vou responder um monte de mensagem. Eu consigo resolver muita coisa mais pelo celular do que pessoalmente.
Bota os meninos pra trabalhar.
Trabalha, né? Todo trabalho, me traz as demandas, tudo, mas assim, acaba que ele sabe. Ele fala assim, fulano já teve aqui, assim, não se preocupe não, que o fulano já falou comigo.
Já.
Vai lá me procurar, mas ao mesmo tempo que vai procurar, manda mensagem.
Então,
aí, assim, eu já falei com o fulano aqui, já resolvi a vida dele aqui no celular.
Então, muito bem, a senhora vereadora tem essa experiência e aí vai agora para um novo desafio. É um desafio muito grande. Eu citei até aqui em off o Pedro Sampaio. Ele disse, olha, político tem que dizer eu quero ser.
Se eu vou ser,
eu preciso do voto. Eu tenho que pedir o voto, senão sem voto eu não sou eleito. E aí a senhora, nas redes sociais, diz o seguinte. Aos desavisados de plantão, minha pré-candidatura foi lançada em 26 de junho desse ano, no caso, do ano passado, 2025, né? Dentro do gabinete da prefeita Sheila Lemos, tem uma foto, inclusive, doutor Alan, a senhora, a prefeita e o deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos, né? Comemorando com um jantar para 70 pessoas, entre correligionários do meu partido Republicanos, alguns colegas vereadores, meus assessores e outros apoiadores do meu mandato. Apesar de algumas intercorrências nesse período, eu nunca dei depoimento de que não seria mais candidata. Sigo firme em meu propósito de contribuir para mudar o quadro político da Bahia, para tirar o nosso estado do fundo do poço, que a enfiaram nesses 20 anos, e trazer recursos para a nossa cidade tão esquecida pelo poder público estadual e federal. Então a senhora mandou um recado muito direto aqui. A senhora já tem aí 8 meses, com 6, 7 meses, com a sua candidatura colocada. A senhora achou que faltou consideração com a senhora ou não?
Deixa eu primeiro falar o que é que me inspirou a ser candidata. A gente dentro da gestão, aí a gente vai vendo o que é que tá acontecendo, o que é que tá vindo para Conquista.
Zero.
Uma cidade como Conquista, de imposto, só fica 18% é arrecadação municipal, 24% estadual e um absurdo 58% vai para a federação, vai para Brasília, para os deputados, vai vir em forma de emenda e de programas, né?
Verdade.
E assim, uma cidade do Porto de Conquista associa muito a Petrolina, que é a cidade que eu cresci, que eu tenho muito. E eu tive com o deputado Fernando Bezerra Coelho Filho, que é a família Coelho, que eles têm muito amor pela cidade, eles trazem muito recurso. Ele falando que tinha trazido um recurso lá, só ele, o último recurso, 109 milhões. Para última, para uma etapa lá com a estrada, uma duplicação com um viaduto. E a gente estava vendo, no último ano foram 300 milhões, Petrolina recebeu 300 milhões de emenda. Conquista não recebeu nem 30 milhões. Uma cidade desse tamanho, que produz, que tem um PIB alto, que tem produtivo, com empresas, com atividade agrícola forte, com comércio forte. E aqui a gente passa perto. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um boicote, pelo que a gente vê, a cidade é um entroncamento. Você não vê uma via duplicada. Uma via duplicada, né? Duplicada, a gente passando aperto aí, a gente morrendo, engarrafamento, e a gente tem esses viadutos.
Sim.
A gente vê água, história da barragem que não chega nunca. Duas barragens que ninguém faz, e a gente tem água de. A gente vem com água de Barra do Choça. A gente pega aí o trem, deu uma volta danada, foi pra Brumado e não passou por aqui. Você vê,
vê, né?
O gasoduto, o gasoduto chegou em Jequié e foi-se embora
pra
Maracás. E aí a gente vai começando a ficar indignada, ver essas coisas, ficar indignada. Aí
a senhora disse, vou ser candidata para resolver.
Eu vou ver o que é que está acontecendo. Aí eu tenho que ir lá para ver o que é que está acontecendo, pelo menos incomodar, pelo menos tentar ver se acorda o pessoal, o povo, para poder, quem está lá em cima, para falar da justiça de Conquista. E a última foi a gente lá no estava tendo as audiências para implantação da nova concessão para ficar no lugar da Via Bahia, para administrar os trechos.
Certo. E a senhora esteve na audiência lá com o ministro?
Eu tive. Ele não estava na audiência, não.
Os transportes?
Ele não estava na audiência, não. É. Que são os protocolos para implantar as comissões.
Ah, sim,
e aí eles fazem assim, tipo proformes, para andar rápido, para ver se essa concessão sai logo. É. Só que a concessão saindo, a obrigação deles construir essa rodovia será daqui 8 anos.
É.
Sem garantias, que a Via Bahia está aí e não construiu. E o que é que. Quando eu estava aqui, aí eles me falaram assim: não, tem que falar logo com o ministro. Na outra semana eu corri lá, eu fui falar com o ministro. Fui atrás do ministro, consegui por influência lá de até parente amigo dele, que é ministro também. E ele difícil tudo, ele me
escutou. Uma conversa meio rápida que foi nos corredores. É, foram nos corredores,
os ministros,
né?
Foi da série
coisa. Ali não foi uma audiência no gabinete, mas uma audiência. Mas
não foi isso.
Inclusive depois o
não, mas sabe o que interessante desse, sabe o que foi interessante? Foi o seguinte, isso foi uma terça-feira.
É.
Terça-feira, 2 da tarde. Segunda-feira, ele estava em Feira de Santana anunciando obra de serviço.
200 milhões.
No trecho das rotatórias.
200 milhões.
Na 116, em Feira de Santana.
É verdade.
Ele não sabia onde era a Conquista e ele não sabia que a 116 passava em Conquista. Então pronto, ele estava lá com o governador, com os deputados, e ele não sabia onde era com Dianza, ele não sabia onde era Conquista. Quer dizer, Conquista não estava sendo lembrada.
Muito bem. Então, são esses fatores. Eu estou cortando a senhora aqui para te dar uma chegada lá. Então, são esses fatores que a senhora falou: não, eu vou ser candidata, porque sendo deputada, eu vou tentar resolver essas situações. Mas aqui, nesse recado que a senhora mandou, que é aos desavisados de plantão. A senhora sentiu desrespeitada, doutora?
Não, não foi isso não, não foi desrespeitada não. Foi que a pessoa estava confundindo os tempos.
Foi,
entrevistas, ao contrário das minhas postagens. E aí foi assim, na mesma época eu tive com o Márcio Marinho convidou o Alan para ser federal, o Alan disse que não tinha interesse, que o interesse dele era aqui na cidade, de ficar aqui na cidade, que ele não tinha muito interesse político, ele tinha interesse em ajudar a cidade dele aqui na posição que ele está.
Ah.
E aí ele me chamou, e aí, Lara, você quer compor chapa comigo? Porque o pastor Cida, você tá o nome tudo, ele é com a Rogéria. É a Universal Universal, eles são da Universal.
Que é do mesmo partido, que é o Republicanos
isso,
ligado ao
isso,
Universal.
E eu quero, eu vou botar emenda na sua cidade, eu boto emenda e você faz dobradinha comigo. E aí falou que não se preocupasse, material, tudo que ele mandava. Aí a Lamecês, ela tem vontade, sim, eu não vou negar, eu tenho sim, de amadurecendo isso esses últimos dias, inclusive aqui em Brasília. Então, e aí quando foi, isso foi em maio, quando foi no final de junho, Alan chamando, a gente chamando, é importante ele vir aqui, ver suas bases, tá? Aí foi quando ele veio aqui, e aí no gabinete de Sheila, ele falou da prefeita, ele pegou no meu braço e falou assim, vou mandar emenda pra cidade. Mas Lara, já estou avisando aqui que Lara vai ser minha. Vai ser,
então, essa afirmação da atenção, Conquista e os desavisados. A doutora Lara, vereadora de Conquista, é pré-candidata a deputado estadual, juntamente numa dobradinha com o deputado federal Márcio Marinho, que é também do Republicano. Está resolvido.
Foi, eu falei para ele, Márcio, eu não tenho. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu não peguei, eu fiz minha campanha, não tenho dinheiro de partido, não tenho dinheiro de político, não tenho dinheiro de ninguém. A minha campanha foi mais.
Mas agora ele vai ter
suave.
Que ajudar. Vai
isso.
Ter que ajudar.
Aí foi tranquila, mas assim, eu tenho compromisso, eu tenho consideração com o senhor por ter nos agasalhado no partido.
Claro.
Nos recebido bem no partido Então, aí ele disse, não, então bora fazer essa dobradinha e tal. Aí ele esteve aqui e a gente fez as reuniões, levei ele e tal. Isso ele já tinha botado a emenda de 1 milhão na cidade, quando ele veio. Aí depois eu estive lá e ele se mandou, botou mais 440 mil, tudo na saúde. Pronto. Isso, aí quando foi.
Então, tá partido, Marcelo, o que eu tô dizendo? A dobradinha, deputado federal. Márcio Marinho, deputado estadual Lara Fernandes. Agora eu quero que você. Outro fator aqui, que é uma manchete que chamou muita atenção no blog do Orlando Lima. Abre aspas, não sou do grupo da prefeita. Meu marido é, ou seja, o vice-prefeito, a doutora Alain, a Luiz Alain. Então, não sou do grupo da prefeita, meu marido é, e não pode rachar. Fecha aspas. Então a senhora não está entrando como candidata para rachar.
Não.
Sua esposa rachar, portanto, que é o vice-prefeito da prefeita Sheila, não é para rachar. Mas a senhora tem a liberdade de colocar a sua candidatura, é isso?
Deixa eu botar aqui na linha do tempo. Sim. Isso em junho, eu lancei a candidatura. Lancei a candidatura, não. Só que é muito cedo, eu tenho meu mandato para tomar conta, tudo, eu não tenho como pensar, ficar pensando em candidatura, em eleição, em trabalhar com. Eu tenho que ter. Meu compromisso é com o meu mandato de vereadora.
Claro.
Hoje até hoje. E aí o que é a questão? E quando foi em agosto que. Sheila lançou o esposo candidato. E aí eu vou já tirar aqui uma pecha que estão querendo colar. A esposa está lançando o marido, o vice lançando a mulher. Não, meu esposo não está lançando. Quem é a política, quem foi testada das urnas fui eu.
Exatamente.
O povo não falava que Sheila não tinha sido testada, até ter sido testada. Isso. Sheila foi vice de Eze. Então quem tem um pleito, quem sou eu. E aí eu tenho pleno direito de me candidatar o que eu quiser. Eu não tenho meu compromisso com a Câmara, tudo direitinho, não está, né, legalmente. Então aqui. Ele não está nada me indicando para nada. E da mesma forma que o esposo dela tem o legítimo cidadão conquistense.
Como São Tomás, já que ele tem o livre-arbítrio, é isso? E de pronto. Tomar a sua decisão, e tomou sua decisão.
E quando.
E a candidata.
Eu não tomei sozinha, não, tomei junto com a Alan, minha decisão.
Claro.
Eu tomei e eu só parti quando ele falou que eu tinha interesse e ele concordou. E a questão também é, o marido dela tem todo o direito de colocar a candidatura, né? Como
claro.
ele também, como pessoa idônea na cidade, tudo tem todo o direito e chance de ganhar. Então, e aí quando foi em agosto, ela saiu a conversa, né? Que ele ia sair. Ah. Ele ia sair candidato.
Comunicaram a senhora que ia lançar o marido?
Não, eu já soube rodando.
É isso que eu tô falando, a senhora já tinha colocado da senhora desde junho. Então eu acho que quem está convivendo dentro da mesma ala política deveria ter no mínimo não lançar o nosso.
Mas
também.
Como eu sou independente, quando eu assumi a Câmara, eu deixei bem claro no meu primeiro pronunciamento da Câmara que ela era executivo, eu era legislativo. Que eu tinha o dever de fiscalizar o executivo, que eu tinha o dever de quais eram meus deveres.
Que é a função do vereador,
isso,
né?
Isso que... Então, isso que... Ah. O que é que acontece? Como eu tinha... essa minha independência de fazer o que era certo. Então, e a mesma coisa assim, eu, dessa forma de eu falar que eu não participo do grupo, é porque eu sou legislativo, ele é executivo.
Eu sei.
E assim, quando ela lançou a candidatura dele, pronto, e eu lancei a minha. Alan teve a preocupação, claro, de Alan, a preocupação do grupo, de Alan, por si só, não é nem do grupo, você sabe por quê?
Para não ferir suscetibilidade, seria
pronto,
isso?
Provavelmente isso. Mas então, aí assim, como eu tava no período assim, eu não vou mexer com isso agora, eu vou ficar, eu tenho minhas coisas pra fazer, tenho meu mandato, não vou ficar misturando política agora com o meu mandato, deixa eu trabalhar. E aí a gente, lá em casa a gente tem a gente não mistura muitas coisas, a gente costuma não falar de política em casa, até para não brigar. Quando eu tenho minhas demandas, levo direto para Sheila. Eu não fico usando a Alan de recado.
É verdade.
Eu sou prefeita ela, eu levo para ela.
Claro.
Quando ele estava de prefeito interino, eu fiz as demandas com ele. Eu fiz minhas reuniões com ele, eu fiz minhas coisas com ele. Mas enquanto ela é prefeita, eu como vereadora, eu levo para ela. Eu não levo para ele, mesmo porque essa sabida, eu não vou causar preocupação extra para o marido, se eu posso causar para ela. Eu vou direto para ela. Então, e ele teve essa preocupação, tudo, mas assim, eu tive com ela, eu conversei com ela, ela não, nenhum momento ela se opôs à minha candidatura, ela não se opôs, e eu entendo o seguinte, eu entendo que a cidade, uma cidade desse tamanho, não pode ficar na mão de pouco.
Mais de 200 mil apurados para deputado, para deputado, para apurar mais de 200 mil.
Isso, de eleitores, tudo, que eu não acredito que sejam votos. De lado A ao lado B da oposição, pessoas a serem conquistadas, a acreditar no projeto da gente. E quer dizer, o campo está aberto, não é porque eu sou do lado político que eu vou concorrer com ele. Inclusive, assim, eu acho muito tranquilo, porque assim, ele não tem que provar nada, ele está entrando agora, ele tem que vir com propostas. Quem tem que provar é quem está no mandato. Quem tem que se preocupar é quem tem mandato e não está fazendo nada.
É verdade.
É quem não está trazendo, quem tem um mandato, quem já está viciado no mandato, está ali acomodado. para ver se pelo menos acorda, pelo menos vai fazer campanha, porque tá tão acomodado que nem opositor em campanha tem.
Levanta, bate a poeira e joga.
Pois é, o que é que a gente...
Joga os problemas no bolo e dá uma bicuda.
O que, mas... que a gente tem é isso, quem tem que se preocupar mesmo é quem tá aí, que tem...
É. Não, e a senhora tá, é uma candidata do centro-direita, né?
Não, eu sou candidata de direita.
É direita, vamos lá, a senhora é candidata de direita, tem os votos, se conquista. E aí vocês estão nos ouvindo aí, a doutora Lara é candidatíssima. Atenção aos desavisados, doutora Lara é candidatíssima, deputada, pré-candidata, claro.
Eu vou te falar uma coisa, o que tem de gente falando da doutora Lara aqui?
Não, aqui no meu lugar que tá, não dá tempo de perguntar mais.
Eu vou te contar, viu?
Mas só é afirmando, doutora Lara Fernandes é pré-candidata, deputada estadual pelo Republicanos, em uma parceria com o deputado Márcio Marinho, também, ele já é deputado federal. É, do Republicanos, é pastor, inclusive, da
Universidade. Eu sou pra valer, viu? Eu não sou de cota feminina, não. Eu sou candidata pra valer, que eu
vai
não entro pra
cima. Nós haveremos de conversar pois mais, debater essas questões.
É, só deixando a questão seguinte. O que é que eu penso que é Alan? Alan executivo, eu já fui pra uma campanha, ele no executivo e eu no legislativo, tô indo pra outra. É. E o que eu entendo que quem tá no executivo é o seguinte, não pode ter um candidato de estimação. Quem tá no executivo tem que apoiar a base.
Ah,
eu fui pra campanha a vereadora com ele, prefeito, se ele tivesse só comigo, ele tinha derrubado até a Sheila. Porque se ele tivesse... É. Se ele tivesse, talvez ela não esteja com essa preocupação, porque ela não vai sair mais candidata, mas se ele tiver preocupação a ser prefeito, ele não vai. Ele prejudica até a cidade, se tiver só um deputado, né?
Entender que a candidatura da senhora é para o bem também da cidade.
Quando eu fui vereadora, ele andou com a base. Ele não pode andar nem só com os candidatos republicanos, que era o partido dele. Ele teve que andar com os candidatos da base toda. Verdade. Ele fazia reunião com os candidatos. Eu ia para um bairro para fazer reunião. Com uma população, com a comunidade daquela região. Quando eu chegava lá, uma pessoa falava assim, eu conheci seu marido, é o candidato a vice, mas ele não apoia a senhora, não. Ele apoia Divaldo, que ele teve
por
aqui.
Por fazer fuxico de doutora
Não,
Alan.
Mas era direto. Eu disse assim, olha, Jesus, tu vai pelo menos antes, tu não vai depois, não, que tudo está em meu trabalho.
Uma verdadeira pergunta.
Se tu for com outro vereador, olha, tu procura se eu já fui antes, pelo menos, já que você não anda comigo, você anda com vereadores, porque se eu for num dia, se eu for no outro, você acaba.
É verdade. Doutora Lara, infelizmente chegou ao final do nosso programa. Não vamos debater mais ainda. O espaço vai estar sempre aberto para a gente debater Vitória da Conquista e reafirmando mais uma vez: é pré-candidata a deputada estadual. E a gente vai continuar batendo papo. Sucesso na sua caminhada. Felicidade aí. A gente sabe que vai ter que. Só falar a última coisa. Eu tinha que até começar aí sobre um projeto da senhora que eu achei muito bacana. Eu, quando viajo para Ilhéus e Itabuna, eu vejo aquelas casas horrorosas. Eu falo, se eu fosse prefeito de Conquista,
eu
pintaria ali pra gente, pra você chegar numa cidade bonita.
Passagem turística, né?
E eu, quando eu vi aquele projeto da senhora, o reboco, né? A gente chama de reboco, e a pintura nas casas, além de tirar o lixo, de fazer a limpeza da área... Mas ficou muito bacana. Eu sou filho de uma empregada doméstica, de lavadora de roupa, de uma pobreza absoluta. E eu lembro as nossas casinhas de taipa não revestida, aquelas casinhas de cimento. Uhum. E eu ficava louco para ganhar um dia para pintar a minha casa, que eu achava muito bonito. Uma casa pintada na frente. Então, parabéns. Como
é que o projeto da Rua do Tois. Foi assim, foi o seguinte. Lá eu já andava com preocupação. Eu fui apresentada ao pessoal lá na campanha. Meu Deus, o que é que eu posso fazer aqui? Lá é assim, as ruas são estreitas, é no Cruzeiro. Como as ruas são estreitas, as motos colocam o lixo nos containers e o caminhão da torre pega. Não tá largado. É porque os catadores de lixo, eles já ficam lá dentro, eles espalham o lixo.
Eu sei disso.
Só que eles trabalham. Tudo que fazem é pra tirar os bichinhos de lá. Eu disse, não tira. E assim, o lixo espalha, vai pra rua, vai pra casa, as crianças brincando no lixo.
Quantas casas
aí? Aí é o seguinte, eu não pintei sozinha, não, vou falar o que aconteceu. Aí, assim, eu já tava com o pessoal do Ministério Público, tudo, a gente vai com a empresa privada, uma construtora, vai cercar. A torre tá fazendo o projeto, pra depois botei a torre pra fazer, pra depois não falar que não pode entrar o carro do lixo. Aí você pega, entendi. A empresa vai fazer uma alambrada em volta e vai ser o trabalho feito ali das motos, da torre, e bacana, a gente faz uma cobertura e os catadores vão ficar lá dentro trabalhando. A gente proíbe os entrada de criança e o lixo não sai.
Muito
bem. Fica afastado. Ali é uma área de proteção ambiental, mas vão deixar construir o alambrado. Já peguei Porque ali, se ali está contendo, então ali pode fazer o alambrado. É melhor o lixo preso na elevação do que.
É,
e aí sim. Aí eu estava lá, aí o pessoal do. É o projeto Pintando o Bairro com Alegria. O pessoal da Igreja Evangélica.
Pintando
o Bairro com,
bairro
alegria.
Com alegria.
Esse é um projeto.
Esse
me pediram.
Me deu outro nome também aqui, como é que é? Revitalização também, né?
Não, mas porque a revitalização eu tô fazendo como todo. Eu tô mexendo com esse lixo, eu tô fazendo como todo. Eu conheci o trabalho deles e falei assim, eu tenho uma rua pra indicar. Eles vão fazer esse trabalho em Conquista. Eles viajam ao Nordeste fazendo. Aí levei lá. Quando eu levei lá, falava assim, ô Lara, aqui é inviável porque as casas, a maioria tá só no reboco, tá sem reboco, tá só no bloco.
Exato,
ninguém consegue pintar bloco.
É verdade.
Aí o problema é esse, pronto. Aí comecei com o mutirão, com os pedreiros e os meninos do tiro de guerra, do sargento. Eu tinha feito uma cozinha pro sargento lá, e eu disse, agora bora botar o menino pra trabalhar. Aí fizemos um mutirão, e aí ficamos lá com os pedreiros, e esse trabalho lá, a gente rebocou umas 20 casas.
Muito bem.
Rebocou, era só pra chapiscar. Não, o que der pra fazer, a gente vai fazendo. Mas eu tô lá ainda.
Essa ideia aí, bacana.
Isso, rebocando. E aí, no dia D, que foi o dia do projeto, foi bacana, que aí teve apresentações, teve... A Patrulha Solidária foi véspera de Natal, foi levar brinquedos, e a gente limpou lá tudo, a área, e aí teve a pintura. Na pintura foram 50 casas pintadas.
Bacana.
E eu reboquei dessas 50, eu reboquei as 20.
A senhora pode procurar, inclusive, as construtoras, e cada uma pinta 50, cada...
Não, mas a pintar é tranquilo, eles estão lá terminando de rebocar. Sabe o que estão fazendo agora? Sabe o que estão botando agora? Ah. Bloco. As casas com tapume na frente.
Sim.
Eu tô fazendo a casa.
Ótimo,
a frente da casa.
Excelente.
Tá terminado de ficar. Estamos lá ainda.
Depois não vamos falar mais sobre isso, nosso tempo acabou. Felicidade, sucesso da sua caminhada aí. Um abraço aí nos filhos. O nome dos filhos?
João, Luiz, Gabriel e Sofia Lara.
O que dá mais trabalho é do doutor Alain mesmo, né?
Com
muito
certeza.
Bem. Aqui mandar um abraço aqui também à sua assessoria, a Jamile e também o Éder. Né, Eduardo, é verdade, Eduardo. E também a nossa querida Jamile, parabéns aí, sucesso e felicidade, tá bom?
Pronto.
Um abraço.
Muito
depois
obrigada.
Depois passa lá uma carne de sol com empinha, é isso, Cícero Arley?
É isso, né?
E você vai?
Na hora.
Ah, então tá bom. Um abraço, falamos aí com a doutora Lara Fernandes, vereadora de Conquista, pré-candidata a deputada estadual pelo Republicano, em parceria com o deputado federal Márcio Marinho. Agora são 13h13.